Então, eu quero agradecer. Algumas irmãs têm mandado, dentro de vocês, têm mandado várias mensagens. Eu não sei quanto de vocês souberam, mas eu passei por uma cirurgia há 10 dias atrás e realmente eu sou, assim, meu coração transborda de alegria por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e pela misericórdia dele. Dessa vez, mais uma vez, ele se mostrou um Deus bondoso, gracioso. A gente está se recuperando. E eu, assim, meu coração realmente fica maravilhado com o cuidado dele. Nossa, então foi uma cirurgia um pouquinho complicada, mas Deus gosta de trabalhar com números pequenos. E aí a glória dele responde. Então eu agradeço demais a todas que estão mandando mensagem, orando pela nossa família, orando pela recuperação. E Deus tem cuidado da gente. Eu sou muito grata a todos que tiveram. Eu tenho certeza que foi uma resposta porque vocês oraram por mim. Muito obrigada mesmo, meu coração, assim, é muito grata a cada oração, por estar lá junta. Assim, eu tentei responder todo mundo que realmente orou, e eu sei que muitas nem mandaram mensagem, mas oraram, assim, de coração mesmo. Muito obrigada por estar na batalha com a gente. E eu queria só falar que as orações foram respondidas, né? Assim, eu tô 100%, mas os 32 que eu tô, tá indo, né? O que importa é isso, né? Não tá nem como é que tá? Comendo, andando e falando, pronto, né? O resto a gente passa no cartão, né? Então, muito obrigada. Então, o tema que foi me dado pra gente poder estar aprendendo hoje foi um tema que eu acho que, se você for honesta com seu coração, você luta com ele, né? E é quando eu tava pensando e meditando sobre isso, muitas vezes são aqueles. Esse é o tipo de pecado que entra naquela lista de pecado de estimação, que você não confronta porque ele não é tão feio, e também você não luta porque todo mundo faz, né? Todo mundo peca com isso. Então, a gente sabe que a gente vai falar sobre... Pode falar. Ira, né? Faz como quando você tá irada, né? Ira, né? Então, é a ira. Então, por mais que a gente fale sobre esse pecado, que assim, não vou falar desse pecado, porque a ira em si, ela não precisa ser pecaminosa, mas esse sentimento de euforia que vem dentro da gente, muitas vezes a gente trata ele achando que, pegando aquele versículo que diz, irai-vos e não... Aí entra um bocado de coisa, né? Não, mas eu falei porque o menino fez isso e isso, a fulana fez aquilo e essa... Faz aquilo aqui. Tá bom, tá bom. Discretamente, né? Corre empurrando a minha cabeça pra perto do microfone. Eu vou tentar ficar perto do microfone. É o meu dente, né? Também. Tá melhor, gente? Não tem a menor diferença, mas foi bom. Muito obrigada. Tá melhor. Certo? Então vamos lá, continua. E a gente vai falar sobre a ira, e aí o tema é ira e as ervas daninhas. Que as ervas daninhas são aquelas frutinhas, aquelas ervinhas que nascem junto com o que presta, com o fruto ou com a planta, e é tão parecido que na hora de arrancar quase não consegue, só mesmo um especialista que sabe identificar entre o trigo e o joio, aquelas plantinhas que estão matando as outras, porque às vezes essas ervas, ela até florzinha bonita dá. Dela dá umas florzinhas, diz, olha, bichinha, tão linda, não vou nem arrancar. Mas deixa que ela tá matando a planta, né? E aí, muitas vezes, nós mulheres, nós somos e lidamos com a ira desse jeito. A gente acha mil desculpas para cobrir. Na verdade, a gente faz isso com quase todo pecado, porque uma coisa que a gente é boa é de manipulação, né? A gente manipula, é uma arte que a gente herdou da nossa mãe Eva. Se você acha que não manipula,
uma aranha na minha boca, gente. É assim, sobrevive uma cirurgia, morre com aranha. Uma aranha, viu? Tá repreendido, em nome de Jesus, amém.
Isso é mais. Vamos orar. Enfim, eu ia orar mesmo, viu? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e a gente pode cantar da tua bondade aqui por horas e horas. Nós te agradecemos por esse momento juntas. Eu te agradeço pelas minhas irmãs, que muitas vieram de tão longe para estar aqui aprendendo a tua palavra, louvando junto, tendo esse tempo de comunhão. Que possamos aproveitar esse tempo para encorajar umas às outras, levar para casa o nosso coração cheio de encorajamento para pôr em prática a tua palavra. Nos livra de nós mesmos, livra do nosso inimigo, da nossa alma. Nos ajuda a depender de ti. Em nome de Jesus, amém.
Amém.
Continuando, né? Vai dar certo, viu? Continuando. E aí, a gente usa essa desculpa de dizer, mas todo mundo se ira, né? Ira faz parte de todo mundo, eu não sou a primeira, a gente fala isso para nossos filhos, a gente fala isso para o nosso marido, a gente fala isso para nossos amigos, a gente fala isso para nossas irmãs, a gente machuca os outros e fala, ah, mas também você fez aquilo e aquilo. E aí eu tenho um recado, diz assim, ó, a ira, ela pode ser um pecado extremamente comum, mas muito abafado. É muito difícil quando você se irou na frente de alguns, alguém chegar para lhe repreender, menino... Para lhe repreender por conta da sua ira. É muito difícil alguém chegar e dizer, irmã, naquela hora, a irmã pegou, né? E se irando e perdendo o controle. É muito difícil acontecer isso, né? É, tradicionalmente, fomos ensinados a expressar nossas emoções explosivas. Parece que a gente faz uma classe, né? E como a raiva ou de forma indireta. Então, desenvolvemos uma maneira bem diferente dos homens para explodir nossos rancores intensos. Nós, mulheres, nós temos a facilidade de gritar, ou de falar mais alto, ou de agir de forma diferente, não falar, né? E tudo isso são traços da ira quando ela é pecaminosa. Eu sei que muitas mulheres usam aquele, como eu disse, irai-vos e não... E aí a gente, mas Jesus se irou e ele não pecou. Aí se você consegue se irar sem pecar, amém, aleluia, irmã, viu? Você é uma vencedora, né? Você fez como Jesus. O problema, muitas vezes, é que a nossa ira, ela é desenvolvida por alguns gatilhos que são outros pecados, que muitas vezes não são tratados. E aí, por isso, a gente não consegue, muitas vezes, se irar e não pecar como Jesus fez. Lembra? A gente fala do versículo, mas a gente muitas vezes não lembra como aconteceu o contexto. Jesus, ele ficou irado porque estavam fazendo a casa de Deus o quê? O comércio. Então, ali não estava de nenhuma forma o nome de Jesus, o ser de Jesus em jogo. Era a casa do Pai. Quem estava sendo difamado era o Pai. E ele tomou a causa do... E aí ele agiu conforme, pra não para se proteger, mas pensando no... Ah, normalmente a nossa ira, quando ela é pecaminosa, é porque existe alguém na frente. Eu estou pensando em alguém quando eu me iro. E esse alguém é alguém que vocês conhecem muito, né? Todo dia vocês conversam com ela, desenvolvem amizade. Normalmente vocês comem a mesma coisa que ela gosta, né? Ela normalmente se veste do mesmo jeito, que é quem?
Eu
mesma. Você conhece tão bem ela, né? E aí nós pecamos. Porque o eu é que vai ser, de alguma forma, mexido ali. Então, ira vezes ira pecaminosa. Então, a Bíblia diz, fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que é que ele está dizendo aqui lá em Efésios? É o que eu disse para vocês. Se você vier a ter um sentimento de euforia, aquela raiva, que não seja algo que é você que está no centro, por motivos pecaminosos. E se eu fosse pedir para vocês levantar a mão normalmente, por que que a gente se ira? Eu acho que talvez ninguém fosse dizer, eu me iro quando o governo vem contra a igreja querendo impor o poder dele sobre ela. Eu me iro contra o governo. Talvez eu tivesse perguntado isso na época da pandemia, talvez alguém fosse dizer isso, né? Mas acho que hoje, acho que não. Então, normalmente, quando a gente se ira, eu tinha imagem tão legal pra mostrar. Tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. É que quando todos os holofotes estão voltados pra minha causa, pra minha pessoa, pro meu querer. Então, a Bíblia diz, se caso você tenha esse sentimento realmente que lhe agite o coração... Que não seja por motivos pessoais. E que que você não venha a se descontrolar e perder o seu domínio próprio. Normalmente não é o que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente se ira. Quando alguém está irado, qual é a primeira coisa que a gente nota que está diferente nela?
Semblante.
Né? Por isso que o comércio do Botox está aí, né, gente? Poupa, né? Porque normalmente o semblante, a gente fecha o semblante. Outra coisa que a gente muda quando a gente está irado?
A voz.
A voz fica mais suave, né? Doce, né? Mansa. Até fica, porque a gente começa a falar pausado, né? Eu já disse. Né? Fica excelente na nossa
dicção.
Fica perfeita. O S disse, né? Outra coisa além da voz. Da voz e do semblante.
O olhar é.
Às vezes a gente sabe que a pessoa tá com raiva, ela nem fala, nem muda o semblante, mas quando ela olha, a roupa até queima, assim, né? O olhar também, a gente consegue perceber o olhar. E se a gente for tentar conversar com aquela pessoa irada, com a ira fora do controle, a gente vai ver também as emoções dela agitada, né? Eu lembro que eu tava conversando com alguém ali, aí a Carol disse que parecia que eu tava dando um carão na menina. Porque eu tava conversando com ela assim, sabe? Mas eu sempre falo assim. Então, a pessoa irada, ela fica agitada dentro, né? Fica descontrolada e difícil de controlar o seu corpo. Por isso que a gente peca quando a gente, né? Se ira. O que a Bíblia nos fala sobre a ira? Então, assim, não importa o que o coach, o que fulano de tal, o que os livros de autoajuda, o que... E aí você vai ter várias coisas lá falando sobre como vencer a ira. Sopre a vela, cheira a flor, come a flor, faz um chá da flor, enche a boca d'água, enfia pano dentro da boca, sopra pra cima, sopra pra baixo, encosta o queixo no peito. Menina, tantas coisas, né? E a gente muitas vezes esquece de saber o que é que a Bíblia fala sobre isso. Então, a Bíblia realmente fala sobre ira. E ela não pega leve quando ela vai falar sobre a ira pecaminosa. Entende que é possível se irar e não pecar, gente? Vocês entendem isso, entende? É possível se irar e não pecar. A gente vê bem nítido isso na pessoa de quem? De Cristo. A gente já viu o porquê que ele não pecou. E aí a gente vai ver, o que é que a Bíblia fala sobre ira pecaminosa? Ela fala lá em Salmos, a gente vai abrir a Bíblia porque a gente é crente. Mulheres piedosas. Salmo 37:8. E aí eu tava lendo sobre esse texto, eu disse, eu acho que a gente deve botar na geladeira, né? Tem uma coisa muito legal... Que na época da minha mãe já tinha, a gente não valorizava, mas aí eu me apeguei a eles, e aí eu acho assim, tem sido assim, uma bênção pro meu coração. Pano de prato com versículo. Todo mundo tem, não? Gente, é uma bênção aqueles pano de prato com versículo, porque a gente fica ali toda hora, é no ombro, a gente limpa a mão, a gente estica, porque eu tenho essa, toda hora que eu pego uma vaga, eu ajeito ele, né? Tá lá o versículo. Eu disse, tá aí, eu vou botar um pano de prato com esse versículo agora, na minha frente. Salmo 37:8, ele vai dizer assim, ó. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Parece que ele pegou três níveis de ira, né? Não pode ficar mais ou menos, nem muito irado, nem querer arrancar os olhos dos outros. É mais ou menos assim. Isso leva ao quê? Ao mal. E aí a gente normalmente estamos sendo indo para o mal. Quando a gente fala do mal, a gente tem que pensar realmente o que é o mal. O mal aqui é cair nas garras do pecado, é pecar contra Deus, é fazer o que não é bom, não fazer o bem.
E a Bíblia manda a gente ser bondosas. E deixa que a gente brinca com esse pecado diariamente. E isso está nos levando para o mal. E muitas vezes tem muitas mulheres tão enraizadas nisso que acham que só consegue sair disso aqui se for no médico. Gente, a ira, a raiva e a irritação e a fúria, ela adoece o corpo como adoeceu o corpo de Davi. Lembra, Davi? Enquanto ele não confessou os pecados dele, o que é que aconteceu com os ossos de Davi? Apodreceram. Aí tem mulher que vive com enxaqueca, com ATM, TPM, CTM, é tanto M que você não sabe mais nem o que é. E aí, doença no coração, colesterol alto, tudo de expressão alta, dificuldade nos homens, tudo. A ira, ela mexe com a gente. Uma pessoa irada é uma pessoa que vive tipo uma panela de pressão. E por mais que você não ache isso leva ao mal, quem encosta perto de você vai caminhar junto com você pro mal. A gente às vezes não entende isso. A gente não entende que a Bíblia fala de forma clara que aquele que fizer o seu irmão pecar, o que é que ele vai fazer? Se você vai servir de pedra de tropeço pro seu irmão, é melhor que você bote o quê? E se afogue. E a gente faz isso, e quem tem filhos, a gente tem espectadores, eles aprendem, vocês sabiam? Às vezes a gente acha bonitinho quando a criança pequenininha sai toda irritadinha. Assim, ela diz, olha, entendeu com a mamãe? Coisa linda, né? A gente acha isso engraçado, a gente acha engraçado quando a criança fica enfurecida, aí taca o brinquedo no chão, diz, mas menina, tu é gente, tu sabe lá, tem raiva. E a gente leva isso também na brincadeira, mas isso vai levar ela também pro mal. E eu vou lhe dizer, você pode morrer tentando falar uma coisa pro seu filho, mas faça. Você tá aí, vai ensinar, filho, vamos lá, mamãe, não pode. Né? A ira do homem não produz a justiça de Deus, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí você se ira na frente dele, você não precisa nem falar ali, meu filho, que aprendeu já a lição todinha. Isso é sério. A gente precisa se render aos pés de Jesus e clamar por arrependimento para Deus, porque a ira, ela está tão enraizada, a ira pecaminosa está tão enraizada no nosso coração que a gente nem está cauterizada, a gente nem sente mais o incômodo do pecado no nosso coração. Nós estamos com lepra no coração. Perdeu o sentido. Quando a gente dá uma explosão daquelas fulminantes, aí talvez a gente se sinta mal. Acho que dessa vez eu passei do limite, mas também precisava ter feito aqui. A gente tem mania de parcelar os nossos pecados e transferir o quê? A culpa. Mas isso não é novo. Quantas vezes na Bíblia a gente vê pessoas transferindo a culpa do pecado para outros? Não foi assim com Eva e Adão? Não foi assim, não vou nem dizer o nome dele, porque eu vou falar já dele aqui, certo? Então, primeira coisa, a Bíblia diz que a ira pecaminosa leva ao mal. Lá em Provérbios 29:11, ele vai chamar a gente de algo que muitas vezes dói. E não é do gotejar ainda, viu? Provérbios 29:11. Ela vai dizer assim, olha aí, vocês estão tudo orando, a gente vai ficar aqui, terminar o estudo aqui, viu? Juntas, ora. Ninguém solta a mão de ninguém aqui no calor, viu? Ele diz assim, a Bíblia diz assim, o tolo dá vazão à sua ira. Mas o sábio, o que é que ele faz? Se domina, se controla. Quem deixa a ira se levar, a ira leva eu, é o tolo. Para a gente entender o que uma mulher tola pode fazer em sua casa, a gente tem outro provérbio que vai dizer assim, a mulher derruba a casa com o quê? Quem é a mulher o quê? Desajeitada. A desorganizada. A que não cuida bem da casa. É isso que fala? A mulher? Insensata, que é quem? Tola. Ela derruba a sua casa com a ajuda das irmãs da igreja. É assim? Não. Ela não precisa de ajuda, não. Ela consegue fazer sozinha. E aí, aqui, é a mesma palavra para tolice. Aquela mulher tola que não consegue edificar a casa dela, é a mesma aqui. É o que é que ela faz? Ela derruba a sua própria casa. Essa é que não luta contra a ira pecaminosa. Essa é que deixa a ira, porque todo mundo faz. Sim, diz aí o nome de uma bonita que nunca se irou lá na igreja, linda. É o que a gente faz, porque nós somos ruins. A gente fica despeitada, a gente fica manipuladora, e depois de tudo que a gente se expõe, a gente ainda chora quando a gente tá cheio de pecado, né? Chora, pra ver se sai pelo olho, né? Porque nós somos ruins, a gente precisa de Deus, a gente precisa de ajuda. Ira é um pecado. Que eu, como eu disse, ele entra nas nossas vidas e para tirar você vai precisar de muita luta. Porque muitas áreas são afetadas. Então, na segunda-feira eu voltei para ver meu médico e ela disse assim, Liliane, ela foi mostrar o antes e o depois. O vídeo da cirurgia foi a cena mais linda que eu já vi na minha vida. E aí eu disse, doutora, eu tenho que ver. Ela disse, é bom. É bom por quê? Né? E aí, gente, assim, é como uma infecção. Não entende? Eu tinha uma infecção. A infecção, ela se espalhou pelo meu corpo em vários órgãos. E tinha partes que eram minúsculas. Mas o órgão foi tão afetado como a parte grande. E ela teve que tirar o pequenininho, o ponto de infecção pequenininho, como ela teve que tirar os nódulos grandes infectados. Então, muitas vezes, em áreas da nossa vida, a gente não vê um pontinho que está lá infectado na nossa vida. Mas a ira, ela impregna dentro da gente. E aí, às vezes, a gente consegue tirar, se a gente cuidar no começo, mudando a alimentação, às vezes a gente precisa... pode se exercitar e a gente consegue matar a infecção. Às vezes usa antibiótico que mata a infecção, mas quando ela enraiza, como foi o meu caso, só arrancando. E eu vou dizer, dói. Mas não importa, uma vez tirado, o sangue de Jesus, ele nos liberta de todo. A gente precisa lutar. Não dá pra gente ficar brincando com infecção, porque vai que vai generalizar. E aí vai ser muito mais difícil. E não só isso, ela vai passar pro resto do corpo. Nós somos um corpo em Cristo. A vida não é sobre a gente. A minha ira pecaminosa não é sobre mim. É sobre o corpo de Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu preciso lutar contra aquilo que está apodrecendo o corpo de Cristo. Eu preciso me apresentar, eu preciso pensar nos outros, não só em mim. Eu sei que na hora que vem, a gente não consegue pensar em nada mais do que em nós mesmos. Mas a gente está prejudicando o corpo de Cristo. Se você acha que isso é qualquer coisa, Cristo morreu uma morte dolorosa pelo corpo, ele chama a igreja, e você não consegue negar a si mesmo, e ler sua Bíblia, e pedir a ajuda de Deus para vencer a ira, descontrolada e pecaminosa, porque quando ela vem com o pecado, ela puxa o outro. Lá em Colossenses 3:8, ele vai falar de forma bem clara. Eu sei que muita gente vai dizer que a ira é um sentimento frustrado. É um sentimento que você precisa gritar no espelho e perguntar quem é a minha guerreira, né? E aí, a ira descontrolada, ela ganha um nome na Bíblia. E para esse problema, a gente vai dar agora o nome dela, a gente precisa de alguém para pagar por esse problema. Colossenses 3:8 diz assim, mas agora abandone todas essas coisas, essas coisas ruins, essas coisas que são pecado, essas coisas que lhe afastam de Deus. E ele começa na lista bem legal, dizendo o quê?
Ira.
O que mais?
Indignação.
O que mais? O que mais? E o que mais? Não anda tudo junto, não, isso aí. Porque normalmente é assim, a gente coloca um sentimento descontrolado, aí a gente se indigna. Aí depois a gente age com maldade. Eu quero afetar quem me causou aquele meu sentimento. E depois eu vou agir com maldade, né? E falo com maldade. E aí eu peco no meu falar. É pecado. E pro pecado eu tenho um especialista, que é Cristo. Jesus veio para pagar pelos nossos pecados. E a graça dele, onde abundou o pecado,
superabundou a graça.
Então não existe pecado maior do que a graça de Deus. Graças a Deus pela sua graça. Sem ela a gente estaria perdido. Em Tiago 1,19, 20, vai dizer que além de levar o mal, que é uma tolice e que é pecado, ele vai dizer que a ira é inútil. Não vai acontecer nada. Não vai mudar o seu plano. Você não vai mudar o plano de Deus. Você não vai mudar a situação. Você pode piorar bastante. E aí, Tiago diz assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para. Pois a ira do homem, o que é que ela faz? Nada. Não produz a justiça de Deus. Eu tenho falado isso para os meus filhos, de novo e de novo, mais uma vez. Meu filho, você não pode aplicar. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você gritar, porque não vai fazer nada. O máximo que vai acontecer é você fazer as coisas do seu jeito. Coisas que não são boas, são más, que é tolice, que é pecado e inútil. Então, o que, é que a Bíblia diz sobre ira? Que ela leva ao mal. É uma tolice. É pecado e é inútil. Eu mais ou menos, viu? Vocês aí não estão sabendo ainda não. De novo. Leva ao mal. É uma tolice. É pecado e inútil. E aí, como ela pode se manifestar na minha vida? Qual área ali que eu posso ver a ira bem clara assim, né? Há pelo menos três maneiras em que a ira pode acontecer, a ira pecaminosa. Ela pode vir pela ofensa. Alguém falou algo de você que você não gostou. Pela inveja e também pelos sentimentos que fomos injustiçadas. E aí teve um aqui que eu fiquei pensando. Normalmente, pela ofensa, alguém fala alguma coisa contra você e você não gosta, você normalmente reage, ou você às vezes nem reage, mais guarda, e aí você se afunda nas suas mágoas, em vez de você ir confrontar a irmã, naquela hora que você disse aquilo sobre mim, aquilo não foi verdade, aquilo não edificou, aquilo não produziu vida. Então, eu me ofendi, irmã, por isso que eu vim falar com você, porque eu lhe amo. E eu quero que você, que a sua boca seja usada para a glória de Deus. E naquela hora, a irmã realmente pecou contra mim. A gente deveria fazer isso. Normalmente a gente não faz. Aí o que é que acontece? Então, quando nós somos ofendidos, nós chegamos para outra irmã. Então, sabe o que a fulana fez? Falou isso aqui. Absurdo, né? Ou se a gente não fala, a gente remói dentro da gente. Que vira amargura. E é outra doença difícil, outra doença não, outro pecado, difícil de arrancar. Uma vez que ela tá, porque ela vai gerar pecado. É a combinação perfeita. Pela ofensa a gente vê, aí tem a inveja. Não, Lili, que ninguém se ira por inveja não. Quem é que inveja os outros? Isso é coisa do mundo. Crente não inveja o outro não. Eu vou já mostrar um negócio aqui bem legal pra vocês, né? Mas as pessoas se iram por inveja. Quando Deus abençoa outras pessoas, outras mulheres com qualquer outra coisa e você não tem coragem de falar, mas dentro de você, você não aceita a sua situação, você está invejando. E muitas vezes a gente faz um ciclo errado para ser contente, para gerar, para viver contente, ter contentamento. Quando a gente está com um coração apertado para encontrar contentamento, nós muitas vezes fazemos assim: ah, mas eu queria isso aqui, mas eu não posso ter. Ah, mas também eu tenho que ser grata porque a fulana, a bichinha, que não tem nem isso e isso, né? Vou dar um exemplo. Nós queremos, sei não, a irmã trocou o carro, vamos botar assim. E aí você tem uma moto, né? Deus me abençoou com a moto. Aí você começa a ter inveja no coração porque você queria o quê? Um carro. E você olha e diz, mas olha, a irmã nem precisa tanto como eu preciso. Aí você tem inveja. Aí para você lutar contra a inveja e desenvolver contentamento no seu coração, normalmente a gente faz assim: ah, mas também eu tenho que ser grata pela minha moto, porque se eu fosse igual a irmã fulana, que tem nem a moto, só anda de Uber, de bicicleta, eu tenho que ser grata. A gente olha a desgraça de alguém a poder gerar contentamento no nosso coração. E isso não é certo. Ninguém pode se alimentar da miséria do outro para poder ter contentamento. Não, mas graças a Deus, né? Aconteceu, sei lá, a pessoa está com problema, não tem saúde. Aí a outra menina come até barato e não tem nenhum problema de saúde. Aí você diz, ah, mas eu também não sou como a fulana que tem 9 cânceres em diferentes tipos do corpo. Normalmente a gente faz isso para poder a gente se sentir, a gente vai para a miséria do outro para sentir. E deixa que a gente não deveria fazer isso. Porque a nossa situação e tudo que a gente tem, tudo que nós somos, passa pela mão de Deus. Deus está trabalhando na sua vida e nem muitas vezes é sobre você. Deus pode estar usando a sua situação na sua vida para trabalhar na vida de outras pessoas. Mas porque a gente tem a mania de achar que nós somos o centro do universo. Por que, Senhor, isso tudo está acontecendo comigo? Eu sou tão fiel a Ti. Senhor, minha vida é dedicada a Ti, Senhor. E Deus fala assim, eu sei. Por isso mesmo que eu estou Te usando. Então, no, nós temos que aprender. Nós não somos o centro. Essas músicas que dizem que valoriza o que você tem, você é um ser tão especial para Deus. Não! A glória de Deus está acima de você. Deus vai fazer tudo o que Ele tem que fazer pela glória dEle. Você tem que ser grata pelo privilégio de fazer parte de tudo. E ter um coração contente em todas as situações. Nosso Deus é o mesmo quando a gente está no vale e quando a gente está no topo da montanha. Ele não muda. Quem muda é a perspectiva que a gente tem dEle. Ele não muda. E quando coisas difíceis vêm nas nossas vidas, a gente tem que falar para Ele: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou com medo, eu não quero pecar contra Ti. Me protege de mim mesma, Senhor. E não questionar Ele. Por quê? Porque Ele vai dar graça. Vocês conhecem alguma coisa que a graça de Deus não cubra? Se você disser sim, então vá para a Bíblia, porque você não conhece a graça de Deus ainda. Se você duvida disso, vá para a Bíblia, porque você precisa conhecer a Deus, o Deus a quem você serve. Porque o Deus não falhou e nem vai falhar. Mesmo que vá doer. Mas Ele prometeu, nesse mundo vocês vão passar pelo quê? Então não estranhe. Não estranhe quando vier. Se achegue a Ele. E aí também pelo sentimento de que foi injustiçado. Quando nós somos injustiçados, a gente tem que entender alguns passos. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não tem o amor suficiente para ir confrontar a nossa irmã que de alguma forma nos injustiça. E se houve injustiça, que a maioria das vezes nem aconteceu, né? E agir como um corpo. Levanta a mão aqui, quem não tem dificuldade de confrontar a outra irmã. Pode levantar agora, mano. É difícil. Porque tem temor dos homens. E tem falta de amor pelo nosso próximo. Levanta a mão. Quem já foi confrontado e aquilo gerou vida no seu coração? Nina, uma vez eu fui, eu dei um arroz tão grande na minha pessoa, porque só ela ter vindo. Eu não precisava nem mais dizer nada. Irmão, você nem o que foi que eu fiz, não, me perdoe, mas só porque você veio, eu já te amo. Porque é difícil. É difícil demais confrontar. Mas quando a gente não faz, a gente peca também. E aí a gente não trata a injustiça. Às vezes um mal entendido que acontece gera um problema gigantesco dentro da igreja. Vocês sabiam disso? Raro, mas acontece muito. E como a gente vence a ira? Lá no Salmo 4:4. Foi um salmo que eu tava olhando e disse, já pensou nesse salmo, esse tesouro aí? E eu nunca tinha parado para refletir sobre esse salmo. Lá no Salmo 4:4 ele diz assim, quando vocês ficarem irados, quando vier aquele sentimento realmente, né, de... Aí você faz uma coisa, vocês não pequem, se controlem, controla a língua, pensem. Se acalme. Aí ele diz, ao deitar, o que, é que vocês devem fazer? Reflita nisso e se aquiete. Se a gente conseguisse fazer isso, hein? Quando ele fala se aquietar, encontre paz no seu coração. Fique bem com Deus, entregue a Deus, porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus, mas Deus viu. E tá vendo. Se acalma. Confia. Aí depois você vai conseguir pensar de maneira clara. Como é que eu posso vencer ou tratar isso aqui? Então, vencendo a ira. Espere em Deus. Conheça Deus. Conheça o Deus que você serve. Conheça a Deus. Você sabe o que deixa Deus feliz? Você sabe a vontade de Deus para sua vida? Você sabe o que Deus quer que você faça hoje? Como que Deus quer criar seus filhos? Como que Deus quer que você fale? O que Deus quer que você fale? Como Deus quer que você use o seu corpo? Se você não sabe disso, conheça, vá para a palavra. Tenha domínio próprio. Seja controlado pelo Espírito. Ande com Ele. Quando Deus nos deu o Consolador, Jesus veio, Emmanuel, Deus entre nós. E Ele deu o Consolador. Ele não apenas está com a gente, mas ele vive dentro da gente. A gente muitas vezes esquece disso. A gente carrega todo o sacrifício. E a gente carrega a responsabilidade de representar Cristo. Quantas vezes a gente envergonhou a Deus? Lá em Provérbios 22, 24, ele vai dizer algo muito especial para a gente, para o nosso coração. Ele diz assim, além de que a gente não deve se irar, se descontrolar com a nossa ira e querer agir com a nossa própria vontade, pensando que nós somos o centro do universo, ele diz assim, não se associe com quem vive de mal humor, nem ande em companhia de quem facilmente o quê? Do contrário, você acabará o quê? Imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então, Provérbios 22, 24, 25 é tipo aquele recadinho que a gente não quer escutar. A gente não deve andar com pessoas iradas. E se a gente andar, a gente vai estar andando para buscar restauração e não alimentando o pecado. Mas normalmente o que a gente vê é que parece que é um imã, né? O irado gosta de andar com o irado porque tá, e todos ficam ali fermentando a mesma coisa. A Bíblia vai nos dar um exemplo de... Lá em Gênesis, do primeiro filho. Quem é? Mais velho. Aí... E aí, quando eu estava estudando, eu sempre gosto de contar histórias narrativas da Bíblia. Não, ó, sempre vou para uma. Eu sei que Caim tem sido interpretado de várias maneiras, e aí eu quero mostrar um exemplo para a gente entender bem na nossa lata o que a inveja produz no nosso coração. Então, Caim, ele tinha uma ordem dada pelo Senhor, tanto ele como seu irmão, a gente já sabe, de oferecer o sacrifício, e eles já tinham sido ensinados pelos pais que o sacrifício deveria ser da maneira de Deus, do modo de Deus, do jeito que Deus diz. Um cordeiro sem mancha deveria ser morto e entregue como vida por vida. E ele tinha visto os pais dele, né, ensinando eles assim e fazendo na frente dele. Mas ele teve a brilhante ideia de fazer algo do jeito dele, né? Abel pegou o seu cordeiro, foi lá matar o... oferecer. Caim quis oferecer o melhor que ele tinha, mas tinha que ser da sua colheita. Eu quero fazer assim, eu vou fazer assim. Ele fez e errou, e ele foi exortado. Olha a importância da exortação. Por quem? Pelo próprio Deus. Caim, o pecado está na tua porta, vigia, não faz assim. O que você está errando? Você não sabe o que tem que fazer? Vai e faz certo. O que foi que ele fez? Ele se irou. E aí, lembra aquela sequência que a gente vê? Na ira, fúria, por conta da inveja, aí teve outra ideia. Porque a ira pecaminosa, ela é maldosa, malvada, descontrolada, inútil, tolice, e custou a vida de alguém aqui. De alguém que talvez ele amasse. Porque... ele só tinha um irmão. Caim foi resolver o problema dele. O problema de Caim não era ele. Não era arrependimento. Na cabeça dele, viu, eu tô falando? O problema de Caim era quem? O irmão. Que fica se amostrando, querido, fica fazendo as coisas, só quer ser o certo. Ele pegou o cutelo e foi lá e fez o quê? Matou o irmão dele. Caim matou o irmão dele. Porque ele se irou, invejou e matou o irmão. A gente consegue entender aqui a potência da ira descontrolada? Ela leva à morte, ela causa morte, ela causa divisão na igreja, ela causa divisão dentro da sua casa. Ela causa o gotejar contínuo dentro da sua casa. Vocês conseguem entender? Caim não foi um coitado. Caim não foi uma vítima da sociedade. Caim não foi excluído dos privilégios. Não. Caim foi exortado pelo próprio Deus a fazer o que era certo. Caim decidiu pecar e matou seu irmão. Quantas vezes a gente age como Caim nas nossas vidas? Indo até a última instância do pecado, eu vou até onde eu não puder mais. Se você for filha, Deus graciosamente vai lá lhe disciplinar para trazer você para perto de novo. Mas a gente vai viver assim, com meio de dor, com meio de disciplina? O Espírito Santo de Deus foi dado para que a gente viva assim, causando mal ao corpo de Cristo, causando mal à minha casa, em vez de edificar, derrubando com as minhas próprias mãos, porque eu não quero lutar contra esse pecado. Irmãs, a Bíblia fala que da mesma fonte que a nossa boca não pode sair duas coisas diferentes. A gente não pode glorificar a Deus no domingo e matar as nossas irmãs que perturbam a gente na segunda-feira. Eu aprendi uma coisa, uma amiga minha, ela diz que ela ora pelas pessoas que fazem raiva pra ela. E ela diz que por mais que ela ora pelas pessoas, acaba que Deus converte o coração dela de raiva por compaixão. Porque a oração, ela realmente move os nossos sentimentos. E eu acredito nisso. Eu tinha dificuldade com a pessoa, eu comecei a orar, mas eu orava primeiro igual o Salmo. Senhor, arrasta a cabeça dela no asfalto. Senhor, eu não posso mentir pra ti, porque tu já sabe, eu tô com vontade de fazer isso mesmo, né? De espocar o olho dela e de... E depois eu orando e eu indo pra os pés de Jesus, eu fui pra Marcos e olhei... Eu vou pra Marcos várias vezes, né? E aí eu vejo lá Cristo como servo. Se você acha que está fazendo muito, vá para o Evangelho de Marcos, passe um tempinho lá. Se você acha que não está fazendo nada, vá para Marcos também. Se você acha que você é alguma coisa, vá para Marcos também, para o Evangelho, né? O nosso Senhor não para. Ele não para, não é? Ele vai para um canto, para o outro, servindo, vai, pega, dorme. Quando a gente vê ele dormindo, a gente dorme também. Ai, já acordou, já está fazendo outro milagre. Jesus, ele foi duro com os inimigos dele. Mas ele, até quando ele foi duro, ele estava ensinando. E a gente não consegue. Sabe por que, que a gente não consegue? Porque a gente não pede ajuda. Não é isso que Tiago disse? Se a gente precisa de sabedoria, o que é que a gente faz? Mas a gente tem muita pressa. A gente ora muito rápido. A gente tem muita pressa de estar com Deus. A vida é muito ocupada. Não tem tempo de ficar toda hora orando. Minhas irmãs, se você não consegue ficar toda hora orando, peça a Deus para não lhe levar para o céu. Porque é o que a gente vai fazer lá. Vocês acham que a gente vai fazer o que no céu? A gente vai orar, louvar, conversar com Moisés, com a Eva, olhar os cabelos dela, né? Porque deve ser lindo. E depois a gente vai aos pés de Cristo. Se o céu não tivesse Jesus, tinha graça? Não. E vocês acham que vocês vão conversar com Jesus? O que é conversar com Jesus que a gente ensina para as crianças? É orar. Então peça para não ir para o céu, se eu não quero ir para o céu porque eu não gosto de orar. Porque se você for para o céu, minha irmã, você vai orar muito e é muito difícil para você. Vá para o inferno, porque lá você reclama. É duro, né, quando a gente fala assim? Mas é a verdade. A Bíblia fala que as pessoas no inferno vão estar rangendo os dentes, mas não é porque está doendo, não, é com raiva. Irado contra Deus. Então, se você gosta de se irar e tudo, seu lugar é ali. Eu sei que é duro falar nisso, eu até disse que nem ia falar, mas falei. Mas isso foi pro meu coração. Um alerta pro meu coração. Eu tenho que desenvolver. E eu lembro, antes da cirurgia, eu estava enfrentando um dos grandes medos no meu coração. E eu conversei muito com Deus. Muito! Eu estava lá conversando muito. Senhor, é o seguinte, Senhor, aconteceu. Senhor, eu venho de novo. Pai, é aqui. Pai, por favor. Pai. E eu vi a transformação, transformando medo em paz. Porque eu orei. Então, se você não está tendo vitória, então você não está orando o suficiente. Você quer lidar com o pecado enraizado orando 30 segundos? Gente, isso aqui não é redoxona, alguém que bota na água. Além de você e eu temos o potencial para querer o mal, a gente tem um inimigo das nossas almas que quer roubar, matar e o que mais? A gente está em guerra. Então, quando a gente se irar, a gente não vai pecar. E se a gente se irar e pecar, a gente vai buscar arrependimento. E a gente vai lutar, 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 até entregar a cruz e receber a coroa. Porque uma mulher que ama a Deus, ela não pode ser irada. Ela não tem como ser irada. Que a gente busque os pés de Jesus para enfrentar esse pecado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Eu sei que tem tantas áreas na nossa vida, Senhor, que a gente precisa de ajuda. Mas eu vou te pedir, ó Pai, transforma o nosso coração. Nos ajuda a te amar, a estar na tua presença. A falar contigo, a amar falar contigo. Amar a tua palavra. A te conhecer melhor. A fazer a tua vontade. E tudo aqui, ó Pai, que o Senhor nos mostrou através da tua palavra, que é a tua vontade, que possamos praticar. Porque foi colocado em nosso coração, naquele dia o Senhor vai cobrar, que possamos nos apresentar diante de ti como servos fiéis. Nos ajuda, ó Pai, a te obedecer. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.